Olá, estamos aqui na nossa segunda mensagem sobre o capítulo 8 da carta que mudou o mundo, a Epístola aos Romanos. Nossa mensagem número 38 sobre essa carta fantástica. Sobre esse capítulo 8, que é considerado um dos capítulos mais queridos das Escrituras Sagradas. Um capítulo que detalha a ação do Espírito Santo em nós. E hoje eu vou ler de novo. O primeiro verso, vou até o verso 5, vamos juntos. Romanos 8 fala assim: Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. À semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm suas mentes voltado para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes voltadas para que o Espírito deseje. Título dessa mensagem: Catasarx versus Catapneuma. Parece até um jogo de dois times japoneses, mas não, são duas palavras gregas que tem muito a ver com o versículo 5 que nós estamos vendo aqui, né? Catasarx é segunda carne. Cata significa segundo. Sarx significa carne. Catapneuma, segundo o Espírito. Que tem tudo a ver com esse verso 5. Que tem tudo a ver com esses cinco versos fantásticos. Nós estamos diante da declaração mais estupenda da Bíblia, né? Mais estupenda. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E termina lá no verso, no capítulo 8, termina também com outra declaração estupenda. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que isso tudo acontece? Graças à presença do Espírito Santo, que é a garantia da nossa liberdade. Nós vemos nesses versos aqui que a lei foi cumprida na cruz do Calvário, não segundo a carne, não segundo a catasarx, mas segundo a lei do Espírito e vida, catapneuma, segundo o Espírito. Quando a Bíblia fala de sarx, de carne, ela não está falando desse tecido muscular, de pele, ossos, né, que forma o nosso corpo, não é isso. Que envolve o nosso esqueleto, não é isso. Ela, nem falando dos nossos instintos, nem dos nossos apetites. Ela está falando do nosso psique, da nossa natureza emocional, psicológica, psiquiátrica, se você quiser falar assim. Tudo que compõe a natureza egocêntrica do homem, que é uma natureza caída, é um ego dominado pelo pecado. Isso nós vimos desde o início de Romanos. E enquanto vivermos, irmão, nós vamos estar diante de um conflito entre a nossa natureza caída e a nova natureza que foi infundida em nós por meio da fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Essa nova natureza, ela sofreu um processo de regeneração pelo Espírito. Mas diariamente nós vamos tentando fazer que essa velha natureza vá recuando no domínio da nossa vida. E a natureza do Espírito, controlada pelo Espírito Santo, passe a dominar a nossa natureza. Estamos diante de duas bênçãos fantásticas, irmãos. Não há mais condenação. Por quê? Porque nós fomos libertos. Libertos de quê? Da lei do pecado e da morte. Romanos 7, nós falamos muitos vídeos sobre essa lei, sobre a Torá, né? Que ela em si não é pecaminosa, ela em si é santa, mas ela não consegue, ela acaba apontando e revelando e provocando o pecado, atiçando o pecado, e acaba produzindo a morte. Por isso ela chocou tanto os judeus, quando Paulo começa a pregar, porque Paulo foi aquele mesmo rabino que estava ali diante de Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, é apedrejado pelos religiosos, né? Pelas aquelas pessoas que defendiam a lei. E Paulo estava ali como um homem zeloso pela lei, apoiando aquele massacre, aquele assassinato brutal contra o primeiro mártir cristão, contra Santo Estevão. Ele estava ali do lado. Ele segurou as vestes daquelas pessoas que estavam, para que as pessoas tivessem mais liberdade de jogar pedras. Ele estava ali. Ele foi cúmplice do assassinato. Por quê? Porque ele era um defensor da lei. Então, esse homem é que está escrevendo isso para nós, dizendo que a lei tem o poder de atiçar o pecado, que a lei ela acaba nos condenando. É esse mesmo homem que afirma que eu preciso do Espírito Santo para que a lei não tenha mais efeito em mim. E o Espírito Santo, e não a lei, não é um conjunto de regras, é a ação do Espírito Santo em nós que vai nos santificar. Isso foi uma revolução, isso atraiu ódio dos judeus e atrai ódio de muitas denominações cristãs que não se conformam com essa liberdade cristã que o Evangelho traz. Criam regras, criam opressões, criam um conjunto de normas que só trazem sofrimento para as pessoas, criam um jugo terrível. Jesus foi contra isso, contra os rabinos, contra os escribas da lei, mas os cristãos, muitas denominações cristãs se recusam a abrir mão disso. Então, irmãos, Romanos 8 está dizendo para mim, para você, que nós não dependemos mais da lei para nos santificar. Então, aqui, olha só, vamos ver de novo o verso 3. Ele fala assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, Cristo teve que nascer em carne. Cristo teve que assumir uma forma humana, um corpo humano. As primeiras heresias cristãs dos gnósticos, elas se recusavam em aceitar, em dizer que Jesus veio e morreu em carne. A primeira epístola de João, o tempo todo combatendo isso, dizendo que aquele que afirma que Cristo não vem em carne é do anticristo, é do próprio diabo. E João foi a testemunha ocular, ocular, porque ele conviveu com Cristo até o momento da sua morte e ressurreição. Qualquer filosofia, qualquer religião que negue que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu por nós, que negue isso, não pertence a Deus, é uma filosofia de uma religião demoníaca. Negar a morte na cruz é do diabo. Então, foi na carne, por quê? Porque foi na carne humana que o pecado entrou e conquistou um ponto de apoio para dominar a humanidade. É ali que Cristo tem que vir, morrer, oferecer a sua carne para o pecado, para que a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, possa ser manifesta nos transformando. Quando diz que Cristo vem à semelhança de carne pecaminosa, e quando ele usa essa expressão semelhança, é porque Jesus não conheceu o pecado. Jesus não nasceu da semente de Adão, né? Foi o próprio Espírito Santo que fecundou o óvulo de Eva. Deus condenou na carne de Cristo o pecado de toda a humanidade. Isso é o princípio básico do Evangelho. O poder do pecado foi destruído. Romanos 6 diz que nós fomos justificados pela sua santificação. Então, temos que entender isso, irmãos. Por não entender isso, é que muitos cristãos se desviam da fé. Continuando, verso 4, ele fala mais assim: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não mais catasarx, mas agora catapneuma, vivendo segundo o Espírito. É isso que ele está falando aqui para nós, de uma maneira linda, irmão. Linda, linda, linda. É a obra completa do Espírito Santo em nós. Ele cumpre em nós as exigências da lei, que são corretas, são santas, são justas, mas que nós somos incompetentes para cumpri-las. Então eu levanto os olhos aos céus e falo: Senhor, me ajude. Me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a ser não mais cometer esse pecado. Me ajude mais a ter um controle melhor sobre a minha vida, de acordo com o teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, me ajude. Aí o Espírito Santo passa a fazer essa obra em nós, porque ele habita em nós. A gente fala, Senhor, eu não posso. Então ele passa a cumprir as exigências da lei em nós. E aí começa o catapneuma, segundo o Espírito. Essa foi a promessa dada aos profetas. Lá em Jeremias capítulo 11, Ezequiel capítulo 36, Deus fala: Vou arrancar o coração de pedra e darei um coração que será guiado pelo meu Espírito. O Evangelho veio para a humanidade para cumprir essas promessas. Nós estamos na época do Natal. O grande presente dado à humanidade foi a pessoa de Jesus Cristo, que vai cumprir a santidade de Deus em nós, não de uma forma penosa. Eu não tenho mais que cumprir um código de leis. É o Espírito Santo que vai gerar os frutos em mim. Isso é fantástico, irmão. A lei prescreve um código de santidade, mas o material humano é inadequado por causa do pecado. Então a lei se tornou impotente. Então Deus fez isso no lugar da lei. O pecado recebeu na cruz do Calvário uma sentença de morte e nós passamos a receber uma sentença de vida, uma liberdade e poder, irmãos. Porque nós estamos vivendo segundo o Espírito, catapneuma. Então esse verso 4, ele é de uma beleza fantástica para que a gente compreenda que é a santidade do cristão, porque é um conceito extremamente deturpado, tanto pela tradição católica, por muita tradição protestante, que tenta colocar um conjunto de regras, de normas, que você fica horrorizado. Então, repara só, irmãos, santificado nada mais é do que ser separado para Deus. Isso é um pré-requisito para uma vida vitoriosa. Josué, quando vai conquistar a terra prometida, Deus fala para ele: diga ao povo que se santifique. Quer dizer, se separe para Deus. Se entregue na mão de Deus. Certa vez, um pastor perguntou, num curso de teologia, para toda aquela turma: defina numa única palavra o que nós somos agora em Cristo. Vários falaram várias coisas, só um acertou. Esse falou: Eu agora sou santo. É exatamente isso. Você é santo, eu sou santo. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala aos santos da igreja que se reúne em Éfeso. Porque é exatamente isso que nós somos, irmãos. Nós fomos separados para Deus. Você é o santo da sua igreja. Eu sou o santo da Igreja Batista Palavra da Graça. Porque nós fomos separados para Deus. Sem isso, irmão, a vida fica muito difícil. Sem santidade, nós nunca vamos ver a Deus. Por isso que você vê tanta carnalidade no meio cristão. Carnalidade que beira a uma completa ignorância das Escrituras Sagradas. Igrejas cheias, cheias, mas pessoas sem menor conhecimento das Escrituras, sem menor conhecimento da missão do Espírito Santo em nós. Crentes que vivem segundo catasarque, segundo a carne, sem ação do Espírito Santo. Um exemplo recente foi isso: aquele pastor do Rio de Janeiro, televisivo, que convocou um jejum nacional para evitar que um determinado político assumisse o Supremo Tribunal Federal, fosse indicado como juiz. O que isso tem a ver, irmãos? Isso é de uma ignorância completa. Porque o que deveria ter convocado um jejum era para que o Espírito Santo usasse esse homem como instrumento dele. Porque o ser humano que entrar ali vai ser tão falho e pecaminoso como qualquer um. O mundo é governado por pessoas caídas e pecaminosas, como nós éramos. Agora a graça de Deus nos alcançou. Então o que que a gente tem? Convoque então um jejum da sua igreja, para quê? Para que aquele homem que vai ser eleito pelo parlamento, como juiz da Suprema Corte, seja um instrumento de Deus. Essa seria a motivação correta. Essa seria a motivação correta. Então, o que que acontece? As pessoas estão se afastando do Evangelho. estão se tornando de esquerda, de direita, de centro, permitindo que a vida política dite como deve ser a sua vida com Deus, meu irmão. É realmente uma loucura isso. Irmãos, a base moral da lei, ela não foi abolida. Mas nós iremos cumpri-la por meio da ação do Espírito Santo. E o que que o Espírito Santo vai fazer? Vai transformar a gente em pessoas santas, cada vez mais parecidas com Cristo. A lei é muito importante para Deus, tanto é importante que ele enviou o seu próprio filho para morrer por ela, para que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós. Catapneuma, quer dizer, segundo o Espírito, tem que prevalecer em nós. Para isso, eu preciso de duas ações do Espírito Santo em mim, para provocar essa santidade: regeneração e renovação. São duas ações espirituais completamente diferentes. A regeneração foi o que aconteceu. O Espírito Santo agora veio, meu espírito estava morto, foi regenerado, passou a viver, passou a se conectar com o Espírito Santo. Eu nasci de novo, eu virei um bebê na fé. Exatamente isso, um bebê na fé. Por isso que eu preciso da palavra de Deus para que eu cresça, para que eu me alimente, né? A renovação é esse processo de santificação que o Espírito Santo vai fazendo em nós. O bebê é dependente dos outros, ele nasce nozinho, sem condições de se autossustentar, se autoalimentar. É a mesma coisa com a gente. Nós somos um bebê na fé, nós precisamos da igreja, precisamos ouvir a palavra, que é o alimento para o meu crescimento, para que o catapneuma passe a viver em mim, segundo o Espírito. Eu vou sofrer um processo de reeducação, é exatamente isso. Para ser um tipo de gente cada vez mais parecido com Jesus. A renovação é diferente. A renovação, a gente vê lá na igreja de Atos, quando Paulo, Pedro e João fazem aquele milagre que o coxo volta a andar, né? Ele prega 3 mil convertidos, a igreja, eles são presos, a igreja entra em oração, acontece que um terremoto. Por quê? Porque a igreja estava totalmente ligada em Cristo, ligada em Deus, buscando a presença de Deus, se renovando todo dia. E o poder do Evangelho, o poder do Cristo, o poder do Espírito Santo estava presente na igreja. E você vê lá nas cartas do Apocalipse, as cartas à igreja de Éfeso e à igreja de Sardes, Jesus fala: vocês são igrejas perseverantes, vocês não permitem os falsos apóstolos subirem aos púlpitos, mas perderam o primeiro amor. Vocês estão morrendo porque vocês não estão se renovando na sua fé. Fazendo uma analogia, o nosso corpo físico tem células, que são pequenas fábricas. Fábricas de cabelo, fábrica de ossos, de sangue. Cada vez que a gente toma banho, a medicina diz que a gente elimina 100 mil células mortas. De 8 em 8 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas, são renovadas, tudo fica novinho. Sem isso, a gente morreria em 3 dias. A medicina diz isso para nós. Agora, essa renovação, a renovação espiritual de buscar Deus, a gente vai passar por altos e baixos, a gente vai pecar, a gente vai entristecer o coração de Deus, e o Espírito Santo sabe disso e não vai imputar dolo por causa disso. Mas eu preciso buscar a presença de Deus, ter experiências com Deus. Muitas vezes essas experiências vêm por momentos de dor. Bem, mas elas são até benéficas, irmãos, porque elas vão nos aproximando de Deus para que a gente receba aquilo que está precisando. Certa vez eu fiz um curso na Inglaterra, fiquei alguns meses e convivi com oficiais militares de outras forças armadas de alguns países. E no fim de semana nós fomos numa cidade da Inglaterra. E eu dividi um quarto de hotel com um oficial do Catar, que era muçulmano. E ele levava um tapetinho de oração. E 7 vezes por dia ele se dobrava os joelhos e buscava a presença de Alá. Buscando a presença de Deus, para quê? Para se sentir renovado. Eu perguntei isso para ele. Ele falou: eu me sinto renovado toda vez que eu me ajoelho e busco a presença de Deus. Aquilo foi uma lição profunda, irmãos, porque como cristãos, nós não fazemos isso. Nós não buscamos essa renovação que é tão fundamental. Fundamental, muitas vezes, a gente colocar nosso rosto no chão, clamar a Deus. Porque nós convivemos num mundo ainda com muitas pessoas que têm resistência ao Evangelho, que precisam desesperadamente de Deus, e Deus quer nos usar para isso. Nós temos tantos maus exemplos, né, que nós vemos aí de líderes cristãos, problemas com relacionado a dinheiro, com dízimo, com envolvimento com política, com bancada evangélica, com propinas, oração por propina, escândalo de ambulância, escândalo de barra de ouro, de quilo de ouro, escândalos durante as vacinas de reverendos que fundavam institutos falsos apenas para. Em suma, foram tantos irmãos e continuam tendo tantos. E vai ter muitos até a volta de Cristo. E por isso que as pessoas não querem, não quero frequentar a igreja, porque só tem gente desse tipo. É como se ela pegasse o bebê na banheira que está sendo lavado e jogasse a água suja da banheira fora junto com o bebê. E por isso que as pessoas precisam ver em nós pessoas renovadas na sua fé. Pessoas que estão vivendo segundo o catapneuma. Cada vez mais, irmãos, a gente vê as pessoas correndo para remédios, tarja pretas, para poderem equilibrar seus níveis de serotonina, sei lá o que, no seu cérebro, e acabam virando verdadeiros zumbis e dependentes, viciados desse remédio. Para poder ter paz, para poder ter equilíbrio, só Deus pode dar esse equilíbrio. Só catapneuma, só segundo o Espírito. O mundo não respeita a igreja por causa desses escândalos, porque a igreja também não se renova. Não se renova. Então, precisamos buscar a presença do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, pedir ao Espírito Santo para renovar nossas células espirituais. Precisamos nos submeter à lavagem da água purificadora da palavra de Deus, ser refrescado pelo vento do Espírito Santo. Então é essa a pergunta que fica: catasarx ou catapneuma? Segundo a carne ou segundo o Espírito? O que é que vai prevalecer na nossa vida, irmãos? Eu espero que prevaleça a catapneuma, segundo o Espírito, que o Espírito vá nos transformando cada dia, para a gente parecer um pouquinho mais com Cristo. Amém? E eu te aguardo no próximo encontro, onde a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém? Até o nosso próximo encontro.